Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transferência automática de pensão alimentícia.
Chanceler Mauro Vieira será convidado a explicar alerta sobre intervenção militar no Brasil pelos Estados Unidos.
Crédito de 15 bilhões para exportadores vai à sanção após aprovação do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Quem depende de pensão alimentícia poderá ter mais segurança para receber o benefício em dia. O Senado aprovou um projeto que cria a transferência automática dos valores, o que pode reduzir atrasos e facilitar o pagamento.
Para isso, o beneficiário deverá pedir à Justiça que determine o repasse mensal com a transferência automática do valor da conta do devedor para a conta de quem tem direito à pensão, na data fixada pelo juiz. A proposta, conhecida como Pix Pensão, segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, visa garantir a pontualidade dos pagamentos e oferecer mais segurança jurídica às famílias envolvidas. A relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação.
Enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos. A necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar.
Uma das formas de garantir que os repasses ocorram na prática é a possibilidade de indisponibilização automática dos ativos financeiros do devedor, se ele não possuir saldo bancário suficiente para o pagamento. Para evitar abusos ou erros, o projeto também prevê que esse procedimento deve seguir as regras do Código de Processo Civil, que asseguram um controle por parte do juiz, a intimação do devedor e a correção ou cancelamento de bloqueios excessivos. A operacionalização do processo de transferências será gerida por sistema eletrônico sob responsabilidade do Banco Central.
E a senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que torna mais flexível a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. A proposta evita a perda automática do benefício quando houver pequeno aumento na renda familiar ou o ingresso de um integrante no mercado de trabalho.
O texto também prevê um período de transição de até 12 meses. Segundo a senadora, a medida permite que os beneficiários melhorem de vida sem o risco imediato de perder o auxílio. O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
O projeto garante que o ingresso no mercado de trabalho não resulte na perda automática do benefício. Além disso, prevê um período de transição com reavaliação social para que essa mudança ocorra de forma gradual e segura, oferecendo mais segurança às famílias nesse momento de conquista e de reorganização de vida.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu o endurecimento de regras para as apostas online e cobrou a votação de projetos que restringem a publicidade das bets. O parlamentar alertou que o avanço desse mercado tem impactos na saúde mental, compromete a renda das famílias e aumenta os gastos públicos com saúde.
Segundo Cleitinho, os prejuízos causados pelas apostas exigem uma ação conjunta do Congresso e do governo federal, acima de diferenças partidárias.
Se literalmente agora é uma época de Copa do Mundo, que a gente está vendo aqui 35% de aumento na questão dos jogos, é momento agora da gente refletir. Hoje, infelizmente, o Brasil é o Brasil das bets. Então, espero que todos os senadores da República, como eu aqui, possam combater de uma vez por todas essa porcaria de jogo online.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria categorias diferentes para os casos de desaparecimento de pessoas no Brasil.
O objetivo da proposta é aprimorar as investigações e as buscas de acordo com cada situação. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta classifica os casos de pessoas desaparecidas em três categorias. O desaparecimento voluntário é quando um adulto decide romper contato com familiares por vontade própria. O involuntário inclui situações como acidentes, desastres, problemas de saúde mental e o sumiço de crianças e adolescentes. Já o desaparecimento forçado envolve casos relacionados à violência, coação, sequestro ou abuso de poder. Atualmente, a legislação adota uma definição única para todos os casos. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança pode contribuir na atuação das autoridades pela busca, identificação e localização dos desaparecidos.
Os dados mais recentes demonstram que o desaparecimento de pessoas permanece como desafio grave e crescente para o poder público.
Em 2025, foram registrados mais de 85 mil desaparecimentos no Brasil, cerca de um caso a cada 6 minutos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou um projeto que endurece a punição para agressões praticadas contra mulheres por razões de gênero. A proposta transforma esse tipo de violência em crime autônomo, que hoje é tratado apenas como agravante da lesão corporal, e também aumenta as penas nos casos mais graves. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal nacional de denúncia e orientação para mulheres em situação de violência. A proposta determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação e em locais públicos e privados de grande circulação para ampliar o acesso às denúncias e às informações sobre a rede de proteção. O texto segue para a sanção presidencial.
O chanceler Mauro Vieira será convidado para esclarecer no Senado as recentes afirmações apontando risco de intervenção militar norte-americana no Brasil. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
O risco teria sido apontado a partir da classificação como terroristas de facções do crime organizado que atuam em nosso país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareça aos senadores declarações recentes dadas por ele de que a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos traria o risco de uma eventual atuação de forças militares norte-americanas no Brasil. Autor do convite, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quer que Mauro Vieira explique melhor de onde tirou os dados que o levaram a fazer essa afirmação, que, na opinião de Mourão, tem uma certa gravidade.
Apesar dos Estados Unidos recentemente vinha exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque feito ao Irã, apesar disso ser um conflito que se arrasta há 46, 47 anos entre esses dois países, não é? Mas me chama a atenção, face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é? Onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira, uma afirmação nessa natureza. Então eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
A declaração de Mauro Vieira foi dada no dia 1º de julho em resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados. O comparecimento do ministro em reunião da Comissão de Relações Exteriores ainda não tem data agendada.
E empresas brasileiras que exportam produtos para o exterior já podem contar com uma nova linha de crédito para enfrentar os efeitos das barreiras comerciais impostas por outros países.
O Senado aprovou a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais para financiar exportações por meio do Plano Brasil Soberano. Repórter Douglas Castilho.
A medida surge como resposta ao que ficou conhecido como tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que elevaram as tarifas de importação daquele país a patamares de até 50%. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que solicitou a inclusão da votação na pauta, comemorou a aprovação e explicou a sua importância diante da instabilidade do contexto internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das tarifas alfandegárias, a MP apresenta uma resposta às chamadas barreiras sanitárias, que ocorrem por restrições à entrada de produtos não pelo aumento dos tributos, mas com argumentos como o utilizado pela União Europeia este ano. O bloco proibiu a entrada de carne bovina brasileira sob a acusação do uso indiscriminado de antibióticos por parte do setor pecuário brasileiro. O texto segue para a sanção presidencial.
Com edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.